Olá, mais um dia, mais um episódio do nosso Ciência e Fé, no Positivamente. Que bom estarmos juntos, que bom poder ter você, sua companhia, que sempre nos acompanha, né? Ou ao vivo, ou até depois visitando o nosso canal no YouTube e participando, interagindo. Que bom. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar acompanhando a gente e, inclusive, divulgando para os discípulos, para os amigos, né, essa iniciativa do Ciência e Fé. Ciência e Fé se conflitam? Não, se complementam. Não se conflitam, mas se complementam. E hoje, para bater aquele papo gostoso, está aqui conosco o Dr. Brás Gondim, que é um psiquiatra, uma pessoa realmente que tem uma boa experiência, vivência nestas questões de cérebro, mente, traumas. E ele é especializado em traumas profundos, traumas emocionais. Então nós vamos ouvir, aliás, autor de um livro maravilhoso. Eu amei o título do seu livro, doutor.
Obrigado.
De cara eu já estou abrindo aqui, que é Além da Dor. As pessoas, quando sofrem, pensam que a dor é o ponto final. Agora eu acho que eu vou morrer, eu não vou ter vida do outro lado, eu não vou conseguir passar essa ponte de lágrimas. Mas passa. E o livro, amei o seu título.
Obrigado,
parabéns.
Obrigado.
Obrigado por ter vindo, parabéns pelo seu
obrigado,
livro.
Obrigado.
Doutor, vamos começar. Dá aí um cumprimento a nossos o pessoal que nos acompanha,
perfeito,
nossos telespectadores também. Fala um pouquinho do seu livro para começar para a gente.
Perfeito. Primeiro, muito honrado com a presença. Obrigado, Bispo, por estar aqui. A toda a equipe também, toda a produção, excelente. Eu tenho dedicado a minha vida, nesse sentido, a essa experiência, a esse fenômeno humano, que é o trauma emocional. Tenho dedicado a minha carreira dentro desse grande dilema, penso eu.
Sim.
Vale dizer que eu acho que é importante para a audiência que nos assiste, tão qualificada, vale dizer que eu também sou cristão, venho de uma família cristã.
Oh, que benção,
e eu não só acredito em Deus, como dependo do seu poder, eu acredito que para ele nada é impossível. Vale dizer, eu me coloco dessa forma porque possui essa ideia de que esses temas não se comunicam, esses assuntos não se relacionam.
São dois campos que conflitam, mas não é verdade.
Exato, não é verdade. Eu penso que não é verdade. Claro que tem aquele preconceito, aquela ideia de que para que uma pessoa seja um crente ou alguém que crê, né, essa pessoa precisa abrir mão de um pensamento crítico ou uma análise científica mais aprofundada, uhum, o que, mais uma vez, não é verdade. Claro, se uma pessoa tem uma, digamos, uma ideia, uma vontade de dizer, em outras perspectivas, que Deus não existe, ele pode criar suas conjecturas pessoais e fazer ali a construção do seu pensamento em si. Mas olhando para a estrutura humana, da forma como nós somos feitos, gerados, a experiência humana em si, quanto mais você se aprofunda e aborda esse tema, mais claro, mais explícito fica a ideia de que nós não somos simplesmente, nós não somos uma experiência passageira, uhum, né, aqui nesse planeta. Então, eu tenho me dedicado a isso e trazer uma mensagem que comunique não, uhum, só aspectos científicos, mas também aspectos espirituais. E esses assuntos não precisam ficar em caixas separadas, eles se harmonizam de uma forma muito tranquila, uma vez que você compreende como que muitas coisas acontecem dentro de nós.
Maravilha! E nós vamos poder descobrir, conversar, nós vamos poder extrair esses entendimentos e compreensões. Doutor, antes de entrar no assunto do nosso bate-papo hoje, você é formado em medicina, Universidade Prudente.
Isso.
Há quanto tempo você está na área de psiquiatria?
Isso, eu...
E o que te levou para essa área?
Perfeito, perfeito. Tudo começou quando, na verdade, eu tinha uma ideia de... Eu pensava em fazer cirurgia, porque a medicina tem disso. A gente, às vezes, tem a especialidade da moda, né? E pensei em fazer cirurgia, aquela coisa toda. E um belo dia, teve uma aula de ética médica. E o professor trouxe para a sala de aula um livro que mostrava as doenças, né? Os traumas ocupacionais, os ferimentos ocupacionais. Esse livro é um livro, se eu não me engano, do século XVIII, se eu não me engano, século XIX, não me recordo agora, mas era um livro de um autor inglês. E o que me chamou muito a atenção, ele fazia um recorte, um retrato da sua época. Então, o pescador, ele morria normalmente afogado, né? Então, assim, o carpinteiro, ele tinha lesões, se cortava com seu equipamento. E no meio de todas aquelas profissões, eu me lembro que eu estava folheando o livro rapidamente, não achei aquilo, a leitura tão interessante na hora, estava com um pouco de pressa. De repente, no meio do livro tem lá um capítulo assim, tinha lá, aí colocou o judeu. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, não. E nessa época, né? Eu, olhando aquilo, e eu sempre orei, eu dizia, Deus, fala comigo através disso aqui. Eu sempre tive aquela curiosidade de olhar para os detalhes anatômicos e pensar assim, poxa, sabe, não pode ser coincidências essas informações.
Você via a sabedoria divina,
sim.
Você via a mão do Deus.
Exato.
Eterno, nos pequenos detalhes do corpo humano.
Exato. Quando você olha, só fazendo aqui um parênteses, para eu já voltar para a questão do livro, quando você olha, por exemplo, para o cérebro, quando o apóstolo Paulo disse que Cristo é o cabeça, e você olha para toda a estrutura cerebral, impressionante como do cérebro nós temos um conjunto de nervos específicos que eles são muito importantes para a nossa percepção e a sensação de vida, que são chamados os pares cranianos. Interessante que eles são 12. E além de ser 12, eles são chamados de pares porque eles vão de dois em dois.
Meu Deus. Então, que perfeição da natureza.
Entende? E se dividem em 5 funções.
Olha isso.
Né? Quando você vê em efeito. Enfim, aí a gente.
Isso é anatomia.
Entende? Então, assim, quando você vê, puxa vida, o Cristo é a cabeça, no mesmo texto está lá, Cristo é o cabeça, o corpo, você vê essas analogias. Depois ele diz assim, também tem 5 funções, pastores, mestres, apóstolos.
Sim.
Aí você vê que do cérebro saem 12 nervos, que vão de 2 em 2, com exceção do trigêmeo, que vão em 3. E aí ele se divide também em 5 funções. E você fala assim, puxa, que interessante. Né?
Que
interessante.
Coincidência.
Que coincidência. Né? Então, quando você olha quando Moisés ele descreve o tabernáculo, ele é muito específico. Todos os detalhes do tabernáculo, todos os detalhes do templo de Salomão. Assim, são detalhes específicos, são precisões cirúrgicas. E quando você olha para o corpo, ele também apresenta essas mesmas características em detalhes muito... é difícil você não conseguir enxergar a mão de Deus aqui. É impossível de você não ver.
É muito difícil ser uma coincidência.
Exato.
Ali tem... propósito e direcionamento.
Exatamente.
E aí, o que, que aconteceu
e com aí,
o judeu?
Aí eu olhei, lendo aquele capítulo, eu olhei aquilo e eu achei algo interessante, porque ele fez aquele à parte, porque naquela época, os judeus da região em que ele morava, estavam apresentando um padrão de uma vulnerabilidade na parte sanitária. Eles tinham uma dificuldade que eles falavam porque as vestes deles se envelheciam, e por não trocar as vestes, eles acabavam, naquela época, se não me engano, era na Inglaterra, eles acabavam contraindo algumas doenças de pele. Mas o que me chamou a atenção foi a segunda, porque ele dizia que naquela época alguns judeus trabalhavam com olarias, produzindo vaso. E naquele momento, ele no recorte da história, ele dizia que os judeus eles inalavam os metais pesados que saía da fundição do vaso. Né? Do barro, da obra...
Do oleiro.
Do oleiro, exato. Uhum. E aquilo mexeu muito comigo. Naquele momento, eu disse assim, é isso que eu quero fazer. Nesse dia, eu ia até levar um sermão nesse dia, eu ia pregar nesse dia. E olhei para aquilo e disse assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Deus, me ensine a trabalhar com o interior do vaso sem adoecer.
Olha, que é isso? Como que você conseguiu extrair de um fato, de uma revista, de uma origem, de algumas patologias, como é que disso você conseguiu extrair essa lição que Deus acabou dirigindo a sua vida?
Bispo, eu acho que é um pouco culpa da minha mãe. Eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar por quê. Quando eu era garoto, tinha uma instituição, a Jocum, né? Muito
Sim,
conhecida.
Conheci,
né? E de 16, 17 anos, eu dizia, mãe, eu vou para a Jocum. Minha irmã foi missionária da Jocum, inclusive. E eu disse, mãe, eu quero ir e tal, aquela coisa. Minha mãe olhou para mim e disse assim, não, primeiro você precisa ter uma profissão para que você possa servir, vá ser médico e tal. E sempre incentivou muito.
Olha.
E eu fui insistindo, não, você vai ser médico primeiro, quando você tiver o seu diploma, você vai. É a condição. É até engraçado que a minha mãe, posteriormente, também teve uma experiência missionária na África. Eu até brinquei com ela, disse, você não deixou eu ir, mas você foi na minha frente.
Ela foi para a África também?
Ela esteve na África, minha mãe esteve na África. Minha irmã teve em Curaçao, minha irmã teve na Colômbia também. Então, assim, bispo, quando a minha mãe disse isso, eu meio que fui fazer... A medicina entrou com aquele desconforto, assim. Eu falei, puxa, é isso. Passei por altos e baixos, vários momentos da minha vida, mas eu sempre guardei no meu coração a ideia de que, em algum momento, tudo aquilo ia ter um significado. Superar tudo aquilo, passar por aquilo, passar pela faculdade e toda essa história, e me concluir, terminar essa carreira. Como diz o Victor Frankl, né, nós conhecemos o nosso... Uma das formas de conhecer propósito é superando uma dor. Uhum. Né? Então, ir embora de casa, ir morar tão longe. Eu sou de Fortaleza, né? Sou cearense. E ir para um lugar tão longe, todos os desafios, enfim. E tudo isso foi muito bem... Assim, guardei no meu coração isso com muito amor, com muito carinho. E depois dessa experiência com esse livro, isso ficou muito claro para mim que rota eu ia seguir a partir desse momento. Termino, né, a faculdade... por volta de 2010 para 2011, vim para cá, cheguei aqui, conheci a minha esposa trabalhando, dando plantões aqui em São Paulo, como todo médico chega aqui. Sim. Posteriormente, né, me especializei.
E fiz, ralando, fiz que
só. Muito, trabalhando.
Porque
bastante.
Olha, os plantonistas não são fáceis, não.
Exato. E depois, posteriormente, me especializei, fiz minha pós-graduação em psiquiatria, fiz outras especializações. E, graças a Deus, tenho sido muito feliz com a minha carreira, tenho sido muito feliz com o meu trabalho, com esse senso profundo de propósito. E tudo isso mexe, assim, é muito gratificante, bispo.
Que bom. Doutor, e você ainda atende consultório?
Sim, eu tenho meu consultório. A pandemia mudou muito, assim, a configuração do modelo de atendimento. Hoje, né, a grande maioria dos pacientes... Eu tenho meu consultório aqui em São Paulo, mas a grande maioria dos pacientes, eles optam pela videochamada, né?
Até hoje.
Pela teleconsulta, sim. A grande maioria deles.
E na sua área, inclusive, funciona. Que é uma área meio fina, meio metafísica.
É mais praticável, é mais aplicável. É claro. Olha. Que a gente também nunca abre mão também da proximidade, de apertar a mão, do olho no olho, isso também é importante. Mas acabou sendo uma preferência, penso eu, das pessoas nesse sentido.
Que benção.
E é interessante.
Isso ficou muito bom, porque facilitou demais, né?
E é interessante porque, assim, hoje eu me comunico com pessoas do mundo todo.
Imagina.
Né? Então, pessoas que às vezes, não é nem a questão apenas da consulta médica em si, mas da experiência terapêutica. Então, tenho pessoas que me procuram dos Estados Unidos, tem pacientes do Japão, da África, de vários países da Europa. Então, assim, mudou muito essa configuração depois. Sim. Da pandemia. Mas em tudo isso a gente vê, de fato, o propósito de Deus e a forma como as coisas se ajustam e se adaptam. Né?
Outra coisa, você especializou em traumas emocionais. Por quê? Ou o que é que fez com que você focasse esse tema?
Excelente pergunta. A minha esposa é médica também. Ela é especialista em autismo.
Autismo?
Autismo.
Olha aí, Paulo. Anota aí, ó. Uhum. Autismo. Às vezes você precisa de uma direção, de uma orientação, de um profissional cristão. Tá aí, ó. No final ele vai deixar os endereços e os contatos.
Perfeito. E a minha esposa tem uma frase que eu acho que é bem verdade. Ela diz assim, que o médico ele vai escolher essa especialização para se tratar com ela de algo.
Olha.
E eu acho que a qualidade de um trabalho, né? Eu acho que o sucesso, seja lá qual for o trabalho, o ofício, a vocação de alguém, ela precisa, eu preciso entender as necessidades de quem precisa da minha ajuda e do meu auxílio. Então, quando você passa por certas experiências e vivencia certas experiências, você fica muito mais sensível à compreensão da dor humana. Você acaba tendo uma empatia, um insight, uma conexão. Eu acredito que faz parte, isso é uma das marcas da qualidade de um profissional que lida com dores humanas profundas. E o fato do trauma que me chamou muita atenção é porque é a experiência máxima que anula a identidade do ser.
Opa.
É? Tem um autor americano, Don Couchard, ele vai dizer que o trauma, as experiências traumáticas, elas geram um espaço chamado ego transicional. É bem interessante assim como ele coloca, porque essa ausência, esse vazio existencial, é como se todas as nossas virtudes fossem sugadas, fossem absorvidas por esse vazio. Uhum. Né? Quando você olha, por exemplo, na parábola dos talentos, o que tinha um talento, ele disse, eu temi, né? eu não fiz nada, eu temi, eu enterrei. Né?
Tendo medo de ti, eu enterrei. O talento, toma aqui o que é teu.
Toma o que é teu. Exato. Então, todas as suas qualidades foram absorvidas, mas o melhor é a resposta que o Senhor da Terra dá, também é de igual modo é interessante, porque você deveria ter procurado os banqueiros, em outras palavras. Isso. Quando nós temos dores que nós não sabemos explicar, uma das formas de nos regular emocionalmente e conseguir lidar com algo que nós não sabemos como lidar, é justamente essa experiência de conexão entre duas pessoas. Uhum. A gente tem um fenômeno fisiológico que acontece, que a gente chama de reflexo espelho. Eu acabo transmitindo para você um formato de resposta emocional diante da vida. E é interessante como Jesus conecta isso, porque ele diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, uhum. né? Tomai sobre vós o meu jugo. Tem um contexto da questão religiosa, lei, etc., mas a forma como ele coloca o jugo é muito interessante, bispo, porque o jugo é uma peça que vai sobre o lombo de dois bois. Normalmente, é um boi mais jovem, inquieto, indisciplinado, sofrendo com a lida do campo, e o outro é um boi velho, experiente. Maduro, experiente. E é interessante a forma como Jesus apresenta essa alegoria, essa metáfora, para trazer um mecanismo de regulação emocional. Porque quando eu estou cansado e sobrecarregado, eu estou passando por uma questão onde as minhas emoções estão sobrepondo as minhas funções, né? E nesse contexto da conexão, o trauma explora muito bem isso. A questão, a importância, é uma das respostas fisiológicas às nossas feridas emocionais, é essa questão do engajamento social. Eu me conectar com alguém que gera em mim essa sensação de capacidade. Então, quando eu escolhi isso, entender toda essa estrutura, todo esse mecanismo, toda essa fisiologia, se comunica muito, tem muito sentido com o que Jesus diz, com o que o Evangelho diz. É claro, eu não estou tentando aqui fazer uma pareidolia, né? Que é aquela coisa de você ver uma nuvem e ficar imaginando coisas onde não existe. Não, mas são evidências muito claras, né? Nesse sentido. Então, foi isso que me apaixonou por esse tema. E é sobre isso que eu tenho dedicado minha vida, escrevi um livro. E essa tem sido a minha mensagem.
Doutor, nessa sociedade tão sofrida, tão desajustada que temos hoje, e você está no gabinete, você está recebendo pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas doentes, enfermas. Qual a doença número um que mais aparece no seu consultório? Qual a patologia que mais se grita hoje?
Assim, para fins estatísticos, o Brasil, ok? O Brasil, ele é inverso. No mundo todo a depressão ganha. Mas no Brasil, inverte. A ansiedade ganha da depressão no Brasil. Os brasileiros somos mais ansiosos que depressivos, pensando numa linha estatística.
Olha isso.
E os sintomas relacionados a isso, ao que vem, pensando em sintomas de ansiedade, que realmente acaba sendo mais comum, né? Outras queixas específicas relacionadas ao humor. Mas uma vez que você entende como... Quando você tem uma percepção, porque o meu trabalho, eu procuro não ser apenas um prescritor de medicação, eu gosto de ouvir.
Entendi.
Eu gosto de me conectar com a pessoa, com a história, com a... eu procuro no meu trabalho gerar uma conexão, um relacionamento, né, médico-paciente, como a gente chama, mas eu procuro me colocar no lugar da pessoa. Em todos os aspectos. Claro, respeitando o protocolo da ética médica, enfim. Mas eu procuro ser não apenas um prescritor de remédios. E quando eu olho nessa questão, quando você pensa por que uma pessoa sente ansiedade, vamos dar aqui esse exemplo, essa experiência da ansiedade, na verdade, a origem da ansiedade, na verdade, é um medo existencial. Uhum. Tá? Na verdade, a palavra ansiedade ela é recente, né? Foi os tradutores de Freud que cunharam.
Ah, sim. Não sabia.
Ele, na verdade, tinha no original a palavra Angst, que era em alemão, que significava angústia ou medo. Na verdade, é medo, é a origem, né? E para diferenciar o medo, ansiedade e o medo de um leão, um medo, né, de um risco iminente de vida, eles fizeram essa separação e colocaram os tradutores americanos anxiety, né? Inclusive as bíblias mais modernas, que estão lá, não andeis ansiosos, né? São justamente aqui essa expressão ansiedade nas versões mais modernas é por causa disso. Mas no original ali, a expressão ali é medo, é um medo existencial. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se faltar? E se eu não tiver o necessário? Né? Então, são demandas existenciais onde me obriga necessariamente ter uma sensação de controle do futuro para que eu possa ter ali um certo alívio da minha experiência pessoal. Né? E quando você olha assim, por que uma pessoa não se sente segura no seu próprio caminho? O que leva uma pessoa a possuir, e você perguntar por que, ela dizer, não sei. O que leva uma pessoa, tendo um bom emprego, um bom casamento, frequenta sua igreja local há muitos anos, uma família estável, possui, tem uma vida bacana, faz as suas viagens, por que, que essa pessoa, em algum momento, ela chega e diz assim, não sei por que, de repente, a vida perdeu sentido, então, eu estou inquieto, estou ansioso, estou com medo do futuro, né? E justamente essa dificuldade de explicar as origens, essa dificuldade de explicar a origem da sua dor, tem uma terminologia para isso, é chamado alexitimia. Essa alexitimia é a dificuldade que eu tenho em explicar a origem, né, dessa dor, dessa angústia, ok? E isso se dá, bispo, e na verdade esse é um grande dilema do trauma, e é aqui que você acaba identificando, então, é uma pergunta para mim que é muito importante para entender se aquela dor existencial tem conexão com as experiências que essa pessoa tem carregado ao longo da vida, quando ela tem dificuldade de explicar a origem. E quando nós somos, só para o pessoal que está nos assistindo aqui entender, quando a gente nasce, a gente acha que a gente está pronto. Porque a gente tem boca, olho, nariz, a gente acha que é um serzinho pronto e não é assim. Né? O nosso cérebro ainda não está totalmente formado quando nós nascemos, não está plenamente amadurecido, né? Tem uma área chamada córtex pré-frontal, que é de fundamental importância, e é justamente aqui, esse córtex pré-frontal, que faz uma análise crítica das coisas, que toma as decisões, que faz uma análise imparcial, que monta as estratégias, que faz a análise para saber se o problema é grande ou não. É o que faz a leitura, o recorte do ambiente.
E isso, a criança não
nasce. A criança não tem essa estrutura completo. Desenvolvida, não.
Olha.
Esse modelo de referência,
aí
né?
Aí vem a dependência da mamãe em tudo, hein?
Perfeito. Esse modelo de a criança, ela se compreende no olhar dos pais nessa fase da vida. Então, vou dar um exemplo, inclusive, que eu dou no meu livro. Imagine uma menina que está passeando no parque com os pais, um dia feliz, e um cachorro de alguém que passava se solta da coleira e morde essa criança. Tá? Infelizmente, o pai não conseguiu socorrer lá a tempo, certo? E ali naquele momento, como nesse ponto da vida os pais são esse órgão máximo existencial... Né? É como se fosse um ser superior, de fato, assim, a criança pensa, se o meu pai, que é o meu pai, não consegue lidar com isso, então ninguém consegue lidar com isso. Claro que isso não se dá de uma forma tão sofisticada, é uma experiência visceral. Né? Isso aqui é o que eles chamam, os americanos, de desamparo aprendido, que alguns autores americanos cunharam essa expressão. Então, aquela experiência fica registrada no corpo, posteriormente, aquela criança vai crescer e... Por um mecanismo de conforto, o nosso cérebro pode simplesmente pegar aquele recorte visual da memória e apagar visualmente. Ela pode até esquecer desse dia. Mas essa experiência, ela permanece, digamos, no corpo. Então, posteriormente...
Mesmo que ela
esqueça visualmente. Mas, posteriormente, alguém vai convidar ela, vamos dizer, vamos passear num parque? Ela vai dizer, não gosto de parque. Vou te dar um cachorrinho, um pet de crescimento. E não, detesto cachorro. Ou então, estar com os pais. Não, estar com os pais não é uma coisa boa. Não sei porquê, não sei explicar, eu não gosto. Então, aquilo que o córtex pré-frontal não foi capaz de registrar de uma forma lúcida, tipo, olha, isso aqui poderia ter acontecido com qualquer um, foi uma fatalidade, não foi com você, foi um acidente, etc., que normalmente um adulto iria fazer esse recorte, a criança introjeta aquilo. E aí sim, aqui que essa identidade ela é deformada. Então, posteriormente, essa identidade acaba sendo uma identidade comprometida dentro desse viés, porque vale dizer que quanto mais precoce for uma ferida emocional, maiores serão essas suas sequelas, maiores serão esses, o impacto dessa experiência traumática. Então, quando a gente... Falei tudo isso, mas quando um paciente vem, eu procuro observar esses pontos. Por que que... me conta um pouquinho da tua história. Como que foi isso? Como é que foi o relacionamento com os teus pais? Como que você se enxerga no mundo? Como é que é a tua noção de capacidade? Né? Como é que é o teu estresse? Né? Uhum. Então, todas essas perguntas são importantes para compreender essa forma fantástica como muitas vezes essas setas malignas se apresentam no contexto experiencial.
Doutor, como é que você... Qual o limite de um tratamento de uma pessoa, um paciente que te procura? Qual o limite entre você ouvir e terapeutizar? Ou medicar com alguma substância química? Como é que se separa isso?
Vamos lá.
Muita gente me pergunta, será que eu preciso tomar remédio para vencer a depressão? Será que eu preciso tomar remédio para vencer a ansiedade? E a gente que não é profissional, né, não sabe meio que margear, explicar o limite disso. Nos dê uma dica para isso aí, vai.
Perfeito. Assim, vale dizer que tristeza é um fenômeno humano. Todos nós, em algum momento...
Tristeza não é depressão.
Não. E que bom que a tristeza existe. Imagine se a tristeza não existe, eu fizesse um mal ao Senhor e eu não ficasse triste por isso.
Meu Deus.
Você entende?
Entendo.
Então, ela é importante, a tristeza. Eu gosto de pensar, bispo, que todos os fenômenos que ocorrem com o ser humano tiveram um projeto original, um porquê de estar ali.
Uhum. Então, que no final é bom.
Que no final é bom.
É benéfico.
Então, o salmista vai dizer, foi bom ter passado por aflições para que eu aprendesse os teus princípios. Então, a gente às vezes, a gente tem, eu penso, a Bíblia, eu já vou responder a tua pergunta, mas deixa eu construir aqui a ideia. A Bíblia, ela possui, eu vou usar essa expressão, mas eu penso que a Bíblia possui uma psicologia particular. Ela não precisa de ninguém. Uhum. Ela não precisa de Beck, de Freud, ela não precisa de Jung, ela não precisa de ninguém. Ela tem a sua maneira particular de observar os dilemas humanos. E a Bíblia, ela nos coloca... Ela faz a leitura e o recorte dos fenômenos emocionais a partir da ótica bíblica, ela nos empodera para lidar com esses fenômenos. Porque, por exemplo, quando lá em Provérbios vai dizer assim, do fruto dos lábios se alimenta o coração. Significa dizer que a natureza das minhas emoções está completamente relacionada com o hábito, o acervo das minhas palavras. Uhum. São correlacionadas aqui. Sim. Então, eu penso, vamos lá, eu penso que essa ideia, a gente pode voltar nisso depois, mas eu queria só colocar nisso, nesse sentido, porque existe essa questão principalmente no meio cristão. Como eu disse no começo, eu acredito sim em Deus, no seu poder, eu acredito nisso e... Eu sei que existem ainda algumas barreiras nesse sentido para lidar com determinados pontos. Quando a gente pensa nessa ideia de medicação ou não, o que a gente precisa olhar com uma certa empatia é a habilidade que essa pessoa tem de se manter estável, regulada e de lidar com as suas demandas pessoais. Né? Eu falei da questão da tristeza. Como eu disse, o problema não é a tristeza. O problema é estar tão triste que eu não consiga fazer as coisas que eu preciso fazer. Uhum. O grande ponto da ansiedade não é só o fato de estar ansioso em si, ou com medo de algo, ou angustiado por algo, mas é o quanto isso me compromete. Né? Eu costumo dizer que a depressão, antes de ser a doença da tristeza, é a doença da desistência. Você vai desistindo do trabalho, você vai desistindo dos relacionamentos, você vai desistindo das suas atividades, vai chegar um ponto que você vai acabar desistindo de si, né? Então, aqui é como a gente lida com isso, é aqui que o trauma entra. Porque trauma é qualquer experiência, ao contrário do que as pessoas pensam, que traumas é algo que aconteceu em alguma época da vida e aquilo me marcou e agora eu tenho problema, tabu em falar daquilo porque aquilo mexe comigo. Não é só isso. Trauma é qualquer coisa que esteja acima da minha capacidade de lidar com ela.
Opa. Olha aí, galera. Presta atenção nesse conceito, hein? Isso é precioso, hein?
Então, quando alguém está lidando, passando por uma situação onde essa carga emocional está acima da sua noção pessoal de capacidade, a gente está lidando com uma estrutura traumática, tem toda uma fisiologia ali envolvida, né? Então, a gente observa o nível de resiliência, de adaptação das habilidades adaptativas dessa pessoa. Olha, eu estou triste, estou passando por isso, eu estou ansioso, mas ó, tá tranquilo, eu vou para o meu trabalho, eu vou...
Vida que segue.
Eu vou para a minha igreja, eu vou para a academia, e etc. Então, geralmente, assim, a gente encaminha para um terapeuta, um psicólogo, enfim. Então, a gente vai analisando a partir dessa forma como a pessoa lida com aquilo. Agora, se ela, claro, apresenta um grau de sofrimento importante, uma dificuldade de realizar suas funções sociais, uma dificuldade de, né, poxa, vários dias, insônias e outros sintomas e outras questões que exigem uma intervenção precoce ali, aí esse é o limiar, né? Como que a pessoa, como ela está tolerando todos esses sintomas. Vale dizer que a medicação ela é um auxílio para tolerar os sintomas. Não existe medicação que torne uma pessoa infeliz numa pessoa feliz. Se uma pessoa, às vezes os casais me procuram, eu não sou terapeuta de casal, mas muitos casais acabam nos procurando, e a ideia é que exista alguma pílula que resolva essa crise, que resolva essas questões, né? E não existe um comprimido que torne uma pessoa infeliz numa pessoa feliz. Então, o tratamento ele vem como um auxílio para que essa pessoa lide de uma forma mais equilibrada com essas demandas, enquanto ela se adapta, né, nesse processo.
Embora tenha recentemente uma droga da felicidade por aí. Como é que chama isso? Vivância?
Vivância também. O pessoal está falando de ocitocina. Tem algumas medicações.
O doutor, agora... Seu conceito sobre cura, a droga, ela te ajuda, te capacita a vencer a sua dor e caminhar, e continuar nas suas funções. E a cura, na sua concepção, de onde brota a cura? Ela vem do medicamento, ela vem do organismo? Qual é a fonte que é capaz de ir lá e dizer, eu passei 2 anos de depressão e acabou? Graças a Deus, me curei. Passei 2 anos de ansiedade e isso foi embora. De onde vem o poder dessa cura? Sua concepção, claro.
Claro. Tudo que o homem tem vem do céu, né? Se não me engano, foi João Batista que disse. Eu gosto de fazer essa análise a partir da perspectiva de Jesus. Eu não gosto de pensar na cura como algo que vem de fora. A experiência de cura, eu preciso estar envolvido na experiência de cura. Inclusive um autor que me inspirou muito, o Dr. Bessel van der Kolk, que é um dos grandes nomes do trauma emocional, ele diz que o maior sucesso do tratamento é fazer com que a pessoa se sinta capaz de ser seu próprio agente de cura. Então, quando Jesus fala assim, foi a tua fé?
Caramba, peraí. O maior agente de cura é quando a própria pessoa...
Uma das maiores evidências de que alguém está curado é quando essa pessoa se sente capaz de ser o seu próprio agente de cura. Uau. Está envolvido nesse seu processo de cura. Entendi. Eu me sinto capaz de colocar limites em relacionamentos.
De resolver meus problemas.
Eu me sinto interiores. Capaz de tomar as decisões que eu preciso tomar. Eu me sinto capaz de fazer algo que eu preciso fazer. Geralmente nessa fase, nesse momento... a gente consegue enxergar assim, uma leve pitada de raiva. Uma espécie de raiva, mas uma raiva boa, sabe? A gente tem a mania de demonizar a raiva.
Existe raiva boa, é?
Existe. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis, né? Então existe uma outra opção que não seja o pecado para essa raiva, né? Eu penso que essa raiva é uma...
Foi essa raiva que Jesus derrubou as mesas lá no templo. Indignação.
É a raiva da justiça, é a raiva da pressa, é a raiva do arrependimento. O que é que eu preciso fazer, doutor, para resolver esse problema? O que é que eu tenho que fazer? Quando a pessoa chega nesse estágio, ela está num bom momento.
Olha.
Ela está num bom momento. Então, essa noção de prejuízo, aí você entende melhor, inclusive, o discurso de João Batista, né? Como que uma pessoa que fala de uma forma tão ríspida, às vezes, tão parece que é tão impopular... penso eu para os dias atuais, né? Raça de vírus, mas assim era um homem que tinha um ministério no deserto, num lugar totalmente desconfortável, com uma mensagem totalmente desconfortável. E eu penso que essa noção de prejuízo que a pessoa carrega em dizer, puxa, eu tenho esse problema. Eu não posso maquiar mais esse problema. Eu não posso mais levar minha vida com uma anestesia emocional. Eu não posso mais viver a vida procurando picos de intensidade nos relacionamentos, nas drogas, nos excessos, nas compulsividades. Eu preciso dar um jeito na minha vida. O que é que eu preciso fazer? E muitas vezes essa noção de prejuízo, essa ideia de o que é que eu preciso fazer, eu estou disposto, eu vou procurar ajuda, eu vou me envolver, vou me relacionar, vou me colocar no jugo com um boi mais maduro que eu. Aqui é um momento muito propício, muito ideal para essa transformação pessoal. Então, se eu pudesse elencar aqui uma característica, se eu pudesse falar uma característica positiva em relação a isso, é quando eu percebo esse grito pela vida, entende? Essa vontade.
Isso vem de dentro.
É uma experiência pessoal, claro. Quem acompanha, vale dizer que qualquer ajuda é muito bem-vinda para alguém que se recupera de questões mais profundas. Então, um sacerdote, um pastor, um bispo, um terapeuta, um médico, todos são bem-vindos. Claro, se essa linguagem, essa leitura dentro da cosmovisão daquela pessoa, no caso está falando para um público cristão, né? Essa ajuda, essa conexão, ela é muito importante.
É. Muito bom. Eu trabalho com o conceito de que Deus nos criou perfeito. O organismo é perfeito, o ser humano é perfeito, e ele nos criou para ter vida, e vida em abundância, dentro de nós.
Sim.
A cura, a doença, o que é doença? É uma disfunção de algum órgão.
Perfeito.
E quando vem a cura, o próprio organismo, nós temos o poder de nos curar, né? E esse poder de nos curar, o que vem das nossas defesas, vem de todo o processo do organismo, porque nós temos bactérias que são patológicas, nós temos, sim, dentro do equilíbrio do nosso organismo, nós temos bactérias que desequilibradamente elas prevalecem, elas tornam uma inflamação, depois uma infecção. Você tem que tomar antibiótico para matar o avanço daquelas bactérias. Mas dentro do organismo normal, dentro do equilíbrio, elas estão ali fazendo uma certa função. Então, eu creio muito no poder da vida. No poder da, e agora, aí eu me pergunto, né? Você sabe que eu sou físico, além de bispo, né? E eu fiz... me especializei em quântica, fiz doutorado. E na quântica, uma coisa que eu vi en passant, no paralelo, foi a medicina quântica, que trabalha só no conceito de ondas, de energia e de ondas.
Sim.
E é muito interessante entender isso. E eu vejo que quando o poder de Deus vem, nós, a gente que é cristão, conhece, sim, isso. Você ora por uma pessoa que está ali, está uma doença, tem um tumor, tem um câncer, você vê que o negócio está lá, você ora, a pessoa esquenta, ela muitas vezes chora, ela tem alguns sintomas físicos interessantes. E por aqueles sintomas, você sabe que o poder de Deus tocou aquela pessoa.
Perfeito.
E que ela vai ser curada.
Perfeito.
Mas não teve nenhum agente externo. Parece que Deus acionou o sistema de defesa e o próprio sistema de defesa do organismo foi lá e corrigiu o problema. Explica isso aí, doutor.
É porque a ciência, ela precisa, a ciência secular, ela precisa, de certa forma, ver algo, ela precisa materialização, ela precisa, a ciência é um pouco tomé, ela precisa ver, né? Por isso que se investe milhões aí em telescópios que conseguem enxergar tão longe do universo, sim, né? Mas, bispo, vamos lá, fazer uma pergunta para o senhor aqui. A mente existe?
Eu ia te fazer essa pergunta agora mesmo. Qual a diferença do cérebro para a mente? Da mente para você.
Vamos lá. Por que essa pergunta ela é importante?
Muito importante.
Porque a palavra existir, na verdade, é a união de dois vocábulos, né? Ek, né? Que vem mesmo do ek do eclésia, né? Quer dizer fora.
Sim.
E o sistere, que se eu não me engano é do latim, que quer dizer estabelecido. Então, existir significa estabelecer do lado de fora, colocar do lado de fora, mostrar. Então, a mente, você não consegue pegar um fragmento da mente e colocar no microscópio, você não consegue,
sim,
você não consegue provar fisicamente que a mente existe.
Ela é metafísica.
Exato. Então, Santo Agostinho foi que, na verdade, foi um dos primeiros a fazer essa separação do homem biológico do ser intelectual da mente, né? Ele foi um dos primeiros a trazer esse conceito, essa ideia. Então, por que essa pergunta se a mente existe é tão importante e necessária? Do ponto de vista científico, da parte da análise. Uhum. Porque essa pergunta serve também para dizer se Deus existe ou não. Uhum. Entende? Sim. Porque os mesmos critérios que eu uso para dizer se a mente existe ou não, é os mesmos critérios que eu vou utilizar para dizer se Deus existe ou não. São fenômenos invisíveis aqui, entre aspas.
Sim, sim.
Eles existem a partir da perspectiva de como eu posso externá-lo. Ele existe, ele vai existir nessa perspectiva observacional, na capacidade que eu tenho de testemunhá-lo, de estabelecê-lo fora de mim. Então, um Deus que existe apenas dentro de mim não é um Deus que pode ser provado. Uhum. Eu preciso dos frutos. Uhum. Entende? Dentro dessa perspectiva, Bispo, o senhor falou uma coisa muito interessante. Na verdade, não, cientificamente, a gente não achou essa questão onde é que a mente fica.
Sim, eu sei disso.
A gente não tem essa resposta.
Isso.
Né? Eu penso, se eu fosse falar anatomicamente, eu vou falar uma coisa aqui que é uma conjectura minha, tá? Por favor, não li em lugar nenhum, não me julgue, eu me faço, eu me dou essa licença poética. Às vezes a gente sente algumas coisas que vêm daqui. Uhum. Tem algumas percepções, né? Na verdade, nós temos o maior nervo do corpo chamado nervo vago. É o nervo que liga o cérebro, é a maior conexão entre o cérebro e o corpo, pescoço para baixo, é o nervo vago. E sabe o que é interessante, Bispo? Esse nervo vago, ele envia 80 a 90% mais informações do que recebe. Em outras palavras, o corpo, através do nervo vago, que é o maior nervo, envia para o cérebro, né, a proporção de 9 para 1, 8 para 2, envia 80 a 90% mais informação do que recebe. O nosso corpo, aqui, desse lugar, desse ventre, envia informações para o cérebro.
Caramba, que coisa!
É muito interessante.
Que máquina
é
essa?
É muito interessante. Então, eu penso que quando a Bíblia diz que o Espírito se move no nosso interior, eu acho que tem coisas que ainda a gente vai descobrir em relação a isso. Uhum. Entende? Então, quando o senhor falou, puxa, quando eu vou vendo como Deus realmente está fazendo ali alguma coisa, que uma pessoa está tendo uma experiência pessoal nesse sentido de transformação, de cura, etc. Inclusive, tem estudos que demonstram que a experiência da adoração, numa perspectiva mais carismática, mais pentecostal, produzem alterações mais positivas na esfera cerebral, pensando em neurotransmissores, do que harmonias, digamos, mais tradicionais, por assim dizer. É o que nós chamaremos, por exemplo, quanto mais, digamos, extravagante, quanto mais identidade, quanto mais verdade houver naquela experiência de adoração.
Isso tem a ver com irrigação de neurônios, com reflexos que emergem no cérebro e produzem sensações? Como é que você explica isso?
Bispo, chega uma hora, chega um momento em que Deus se torna neurologicamente real. Uhum. Chega um momento que não é fé. Chega um momento em que eu percebo que Deus para mim existe tanto quanto esse copo existe aqui para mim.
Maravilha.
Chega esse momento. Maravilha. Esse fenômeno acontece numa estrutura chamada tálamo. Uhum. É uma estrutura do nosso sistema nervoso. Ele é dividido também em dois, tem um direito e um esquerdo. Ele fica bem no centro.
Uhum. É o hipotálamo?
Não, é o tálamo. Se esse tálamo ele para de funcionar, a vida vai embora com ele. É justamente no lugar onde nós percebemos a existência de Deus.
Olha isso.
Se você levar, se um tiroteio, alguém levar um tiro na cabeça e não atingir o tálamo, essa pessoa tem chances de sobreviver. Né? Alguma chance de sobreviver, dependendo da situação. Mas se esse tiro ele atinge essa região mais central do cérebro, né, mais interna do cérebro, muito mais complicado. A vida vai embora. E o que se percebeu, tem um autor americano, Andrew Newberg, né? Ele é um grande pesquisador dessa parte de ciência e espiritualidade, e ele percebeu algo bem interessante. Pessoas que tinham um perfil mais específico, uma prática mais específica de oração, ele chama de oração autocentrada, ou oração meditativa, que ele vai chamar. E ele percebeu que quanto mais o tempo passava, quanto mais as pessoas tinham essa prática devocional, que, qual que é essa oração meditativa? Depois, posteriormente, eu acho que eu falei, inclusive, em algum, num podcast anterior, até mencionei esse relato, esse estudo. Depois, posteriormente, em São Francisco, confirmou esse estudo de pessoas que tinham essa prática devocional de orar até que tivesse uma experiência, uma devolutiva, até que essa pessoa tivesse entendido que ela foi respondida, ou que Deus a ouviu, ou que ela recebeu algo, né? Esse modelo de oração, ela era mais eficaz para essa experiência de manejo, de regulação emocional, para essa experiência de cura. Inclusive, esse modelo de oração em 2018 em São Francisco foi empregado com um grupo de pessoas que estavam em tratamento de depressão. Uhum. Esse Andrew Newberg, ele vai falar que foi feito um experimento na Pensilvânia na década de 90. Então, ele pegou algumas mulheres que já tinham uma prática longa, devocional de oração, e ele mapeou, ele observou a atividade cerebral durante esse período. Uhum. E que ele percebeu que a partir dos 45 minutos dessa prática de oração, havia um pico de atividade cerebral. E, posteriormente, essa área do tálamo, ele apresenta um tipo de assimetria. Uhum. Ou seja, aquela... Como que funciona essa assimetria do tálamo, segundo o autor? É como se, depois da experiência de espiritualidade, depois de estar ali na presença de Deus, depois daquele momento de oração, na vida cotidiana dela, um lado trabalhava mais do que o outro. É como se Deus continuasse existindo após a cerimônia, após o ritual, uhum, após a experiência. É como se aquela experiência que da oração, ela continuou. Uhum. Os efeitos daquela oração, uhum, seguiram nos outros horários, em período de repouso. Uhum. Uhum. E quando, no exame de imagem, você via que um lado era mais ativo do que o outro. Uhum. Esse padrão de mudança específica, em que Deus é uma realidade palpável para alguém, é um padrão, inclusive, fisiológico, é encontrado em pessoas que têm problemas, por exemplo, que é o mesmo padrão semelhante de pessoas que têm problemas psicóticos, por exemplo. Uhum. Pessoas que têm alucinações, uhum, etc., que para elas são reais também. Uhum. Então, chega um momento em que Deus se torna fisiologicamente real. Inclusive, tem uma disciplina nos Estados Unidos hoje que tem se desenvolvido, chamada neuroteologia. Observa exclusivamente esses fenômenos.
É mesmo? Neuroteologia?
Neuroteologia.
Nós já sabemos, até para o Harvard, eu cito em vários, uhum, dos meus livros, as experiências de Harvard sobre o poder e a influência da oração no processo de cura, no processo, sim, de recuperação de pacientes. Tal. Mas uma coisa assim, são pesquisas duplos cegos, uhum, feito com muita gente, uma coisa, oração de longe, oração de perto, oração impondo as mãos. E o índice de recuperação é uma coisa fantástica. Então, esse processo... Você está explicando, passa pelo tálamo. Perfeito. E o tálamo é o elemento biológico em que processa isso dentro do nosso organismo. Tá aí, exato, ó. Acabei de descobrir uma coisa maravilhosa. Como o poder de Deus opera acionando a máquina que ele mesmo criou. Uau, fantástico. Aleluia. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque eu sabia, empiricamente, eu via que o Espírito Santo movia a pessoa e que aquela pessoa estava curada. Ela vai no médico, ela fez os exames, acabou, constatação. Mas como, Senhor? Eu sou físico, né, e teólogo e pastor, eu fico pensando, e Santo Agostinho, você citou, né? Os milagres de Deus não quebram as leis naturais. Nenhuma. É impossível, não pode quebrar a lei natural. Porque se Deus quebra a lei natural, ele desorganiza o universo. Se ele desorganiza o universo, ele destrói o universo. Então não pode. Então o Deus não quebra as leis naturais. Ele usa as leis naturais, que muitas vezes nós nem as conhecemos. Ou que a ciência se descobre muito tempo depois. Que é o que você está mostrando agora. A ciência agora está deslumbrando, vendo o processo de Deus agir. Ou seja, é o que eu gosto de dizer, a nossa fé tornou científica, um instrumento científico. Isso na quântica é muito forte, porque a quântica trabalha com um conceito básico, fundamental, né, de algumas propriedades quânticas. Uma delas é a propriedade do foco, que todo o universo passa pelo nosso cérebro. Pelo nosso cérebro. E você... Você interage com o universo por meio do seu cérebro. Tanto que se tiver um problema no cérebro, desligou aqui, a pessoa morre. Então não existe um mundo material lá de fora. Esse mundo lá de fora é muito mais um avatar. Ele são, por exemplo, cores não existem, sons não existem. Existem para mim, para você, para nossa espécie. Até os cães, os cachorros, têm percepções diferentes. Eles veem as cores diferentes, eles ouvem comprimento de ondas muito menores do que os nossos. Eles são capazes de captar os cavalos. Então, essa interação nossa com o mundo material é muito complicada, porque ela passa pelo avatar do nosso cérebro. E aí traduz, o cérebro traduz esses sinais, né, por meio de mil interações dos órgãos de sentidos, e jogam e projetam imagens dentro de nós. Que a gente, então, você pensa no oceano, você pensa na noite, aí você vai fazendo imagens dentro do nosso cérebro. E isso tudo é muito recente. E tudo isso nos leva a abrir a janela para começar a interagir com o metafísico, onde Deus existe, onde Deus opera, que é no espírito. O espírito anda numa velocidade da luz. A velocidade da luz não tem tempo, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. A velocidade da luz não tem espaço, tudo é agora, tudo no mesmo instante, no mesmo momento. Então, você venceu o espaço-tempo, você venceu o espaço, você venceu o tempo, e a matéria não faz sentido fora do espaço e do tempo, porque tudo é energia. Pensa um ser, uma vida, nesse ambiente. É possível? É que é difícil para nós imaginar, porque é uma experiência fora, mas a gente já viu o sistema, a gente já viu que existe um sistema inteiro funcional. E outra coisa, o calibre da inteligência, porque para que nosso universo funcione, você imagina o cérebro nosso, você imagina o organismo, como você falou, 8 por 1 ou 8 por 2?
9 por 1. Algumas publicações falam 9 para 1, outras 8 para 2.
Quer dizer, o nosso cérebro recebe
do corpo 9 vezes mais informações.
Todas as sensações, dorzinha no dedinho, dor na canela, dor no nariz, quer dizer, o cérebro recebe isso, guarda isso. Essa máquina, a precisão, para mim isso é tão fantástico quanto uma única célula, ovo, zigoto, uma única célula, capaz de transformar em 300 trilhões de células divididos em quantos sistemas? Célula do osso, célula do cérebro, célula do intestino. Célula do osso, 3 anos de vida. Células do cérebro, não sei quanto. Intestino, 3 minutos. E aí? Como que uma única célula se divide em sistemas? E quantos milhões de células meus ossos precisam para existirem? E o intestino? Então, a matemática disso não cabe num processo de sorte, de acaso. Não tem. Isso exige uma inteligência e uma energia inteligente, estrondosa, que nós chamamos Deus. Que, inclusive, Einstein aceitava. Einstein fala, eu até li esses dias, não acho que foi no filme dele que eu vi. Ele diz, eu aceito o Deus de Spinoza.
Isso, acredito no Deus de Spinoza.
Eu acredito no Deus de Spinoza.
Exato.
Não é no filme, não foi que ele falou isso?
Eu vi numa postagem, num artigo, numa obra publicada.
E, ou seja, esse Deus, essa energia, essa força que formou o sistema, que organizou isso. Porque quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente escuta, mais a gente... Nós nos maravilhamos com isso. E eu imagino você com o cérebro. E, doutor, e onde está a mente, na sua percepção? Eu tenho uma explicação. Inclusive, John Eccles, neurofisiologista, em 1963, ganhou o prêmio Nobel postulando que a mente estava fora do corpo, fora do cérebro. Esse foi um dos grandes marcos, inclusive da fisiologia humana, porque ele começa a localizar e a separar esses elementos. Fantástico, porque se a mente está fora, onde ela está? Qual é esse avatar, esse iCloud? Onde está isso? E daí vem que muitas pessoas, daí vem a consciência social, daí vem o certo e errado a todos, daí vem uma série de derivações de conceitos bastante interessantes. E a Prêmio Nobel, ganhou o Prêmio Nobel com essa teoria. E E você, o que, é que você me fala? Fala pra gente aí. Dá uma aula sobre isso.
Quando a gente, o cérebro, ele tem algumas demandas, bispo. A gente tem demandas. O cérebro precisa, por exemplo, de fatores quantitativos. Eu preciso saber o tamanho, a quantidade, se é o suficiente, se é demasiado. O cérebro tem demandas, por exemplo, binárias. Eu preciso saber se sim, se não, se é certo, se é errado, se existe ou não existe. Eu preciso saber. Por isso, por exemplo, que pessoas que, por exemplo, suspeita de um tumor, elas vão ficar extremamente aflitas enquanto não souberem o tipo do tumor. Depois, estudos demonstram que depois que elas sabem o nome do monstro, a probabilidade de vencê-lo é muito maior. Tem essa ideia. E uma das necessidades, das demandas do cérebro, é uma demanda causal. A gente precisa saber o porquê. Né? A gente precisa saber o porquê. Quando uma criança vê dois pais brigando, ela não tem maturidade cerebral para compreender aquele conflito, então a resposta termina dentro dela dizendo: o erro sou eu. Porque ela precisa de um fator causal. Quando o senhor fala dessa questão, quando a gente olha para a mente, nós precisamos de um porquê. De um porquê que a gente está aqui. Qual é a questão da vida? São perguntas extremamente pertinentes, porque isso se liga a uma outra demanda do cérebro, que é uma demanda existencial. Nós somos os únicos que temos essas demandas. O cérebro, você falou de tempo, o cérebro não... Nós não temos captadores que percebem o tempo. A gente percebe o som, o cheiro, a gente tem as nossas conexões nervosas, mas o tempo não. A gente percebe o tempo a partir da deteriorização da coisa, do envelhecimento, da corruptibilidade da matéria.
Do aumento da entropia.
Exato. Assim que nós temos essa ideia do tempo. Eu penso que nós somos criados sem esse aplicativo. A gente não foi criado para perceber o tempo.
Exato. Porque lá atrás, não, e o tempo
não existia.
Não existia e não fazia efeito
sobre o que nos leva,
espiritualmente falando.
O que nos leva a outra pergunta interessante: o tempo, ele existe? A partir de que perspectiva? Né? Será que o tempo existe agora na Lua, em outro planeta? O que é que tem lá para se deteriorar para que o tempo possa existir? Então,
até porque a gravidade é diferente da nossa. Perfeito. E a gravidade sendo diferente,
exato,
ela altera o tempo.
Então, onde é que está a mente? Eu penso que a nossa mente ela é a expressão da nossa identidade. Em outras palavras, eu penso que o tempo é justamente a expressão mais íntima, desculpa, a mente ela é a expressão mais íntima daquilo que nós chamamos do espírito. Entende? De certa forma, a gente pode classificar a mente como ali sendo o centro da nossa volição, da nossa cognição, dos pensamentos, etc. Mas é um lugar onde, quando Jesus vira para Pedro e fala assim, olha, você tá, a carne é fraca, né? O espírito está pronto. É um lugar lá dentro onde as minhas convicções elas se harmonizam, elas se acalmam. A mente é um universo onde me torna único. Então, o fato de lidar com a minha mente é como se, de certa forma, eu visse o universo à parte. O seu universo é como se fosse outro. O meu é um, o dele é outro. São universos paralelos e somente todos esses universos se comunicam na pessoa de Deus. Então, a mente, para mim, é essa identidade, é esse espírito, essa percepção existencial. E é aquilo que nós podemos externar do lado de fora para provar que ela existe.
Perfeito. Muito, muito, muito bom. Eu queria agradecer a sua presença aqui, doutor, e queria que você deixasse uma palavra sobre quem vive com fé.
Perfeito.
Vive melhor, vence melhor, tem uma capacidade para vencer as batalhas da vida, as doenças, você que trabalha o tempo todo.
Perfeito.
Com tipos de pacientes.
Perfeito.
Você abre o jogo para os seus pacientes sobre isso? Como é que é?
A maioria dos meus pacientes são cristãos, na verdade, eles me conhecem por esse meu posicionamento, mas eu também tenho pacientes que não são cristãos e que me conheceram também em eventos, em locais, em situações cristãs, é que eu posso dizer. Mas a fé, é claro, a maioria deles me perguntam, eles entram, abordam nesses temas relacionados a questões da fé, da vivência, das Sagradas Escrituras, eles me perguntam. Mas a fé, ela, a gente precisa entender, sabe? Cristo é um processo entre dois pontos. Uma frase de um amigo, grande amigo meu, um pastor, autor, o Alan Brizotti, ele colocou dessa forma, achei bem interessante, que o novo e vivo caminho é o homem que sai do ponto A e chega um outro homem no ponto B. O cara do ponto B não é o mesmo do ponto A, ele se torna outra pessoa. A fé, ela é algo que me mantém resiliente. A fé é algo que me dá motivo, né, que me proporciona motivo para seguir mais uma vez, para seguir adiante, para me desenvolver. E algumas pessoas, elas têm a ideia de que a fé é um atributo de privilegiados, né? E quando eu quero falar de uma forma em que a fé seja ativa, seja positiva, ela exige que alguém o experimente, experimente a Deus. Então, ela é muito importante nesse conceito, porque quanto mais, eu costumo dizer que a fé é uma experiência auditiva, quanto mais você ouve, quanto mais você medita, quanto mais você põe aquilo para dentro de você, mais o tálamo vai perceber aquilo como real. Então, vai chegar uma hora que a fé, ela vai ser apenas um mero acessório, porque a sua convicção é muito profunda, a sua noção de realidade acerca daquilo é muito profunda.
Por isso que Romanos fala, Paulo fala em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus.
Exato.
Olha, o que é isso?
Exato.
Que conclusão maravilhosa.
Exato. Então, é aquela ideia, quando Pedro tira o pé para fora do barco, ele tinha a água para ele era um chão de concreto real. Entende? E a fé é justamente essa experiência. Claro, depois, posteriormente, ele afunda por influências externas, é um outro pensamento, mas o que eu quero dizer é que a fé ela vai mexendo com a gente, ela vai mexendo com a nossa cognição, ela vai mexendo com as nossas crenças, com as nossas ideias, com o conceito de si. É a fé que atua na questão de me tornar alguém, como eu disse, a frase do médico americano, é a fé que ela me empodera a ser alguém capaz de proporcionar essa minha experiência de cura e de desenvolvimento. Uhum. Então, quanto mais essa fé ela é experimentada, quanto mais essa fé ela é exercitada, maior vai ser a experiência existencial desse indivíduo. Uhum. Existe uma... Na verdade, estudos demonstram que pessoas que fazem essa prática da oração devocional, né, por períodos prolongados, por períodos de tempos maiores, essas atividade cerebral no lobo parietal, ela é muito ativada nesse lugar do cérebro. E isso faz com que essa pessoa diminua... A impressão é, diminui um senso de si, essa pessoa, ela diminui o senso do tempo e aumenta o senso de conexão e unidade com Deus. Olha que interessante isso. Ela diminui, o eu dela diminui, ela se vê agora no seu eu conectado com Deus, que é maior do que ela, e esse senso, essa noção de tempo, de senso de tempo, de temporalidade, diminui. Importa que eu diminua, que ele cresça e se torne uma experiência de eternidade.
Que coisa.
Né? Então, para você que está passando por situações nesse sentido, duas coisas que eu quero deixar para você. A primeira delas é: se conecte com alguém que seja uma referência para você. Se conecte com pessoas que serão de fundamental importância para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual, para a maturidade da sua fé. Para alguém que te olhe nos olhos e você se veja no reflexo no olhar dessa pessoa. Isso é muito importante, a conexão com alguém. O modelo terapêutico que Jesus estabelece é o discipulado. A psicologia aprendeu a ser essa experiência terapêutica de duas pessoas conversarem. A psicologia tirou isso do modelo pastoral. Isso vem do ofício pastoral, né? Então, as experiências religiosas eram mais contemplativas. O camarada ia no local, tinha uma iluminação em determinado lugar, tinha uma frase de um guru e era aquilo pro resto da vida, né? Então, se conecte com pessoas, caminhe com pessoas. O discipulado ainda é a maior experiência terapêutica, de uma forma existencialmente falando, né? E não desista. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que continuar nesse... Sabe, a sua fé precisa te tirar de cima dessa cama. A sua fé precisa fazer com que você semeie mais uma vez. Eu estive com meus filhos, eu tenho dois filhos, a Mari e o Pedro, estão 8 e 9 anos. A minha esposa é oriental, né? É uma japonesa. E eu brinco que os meus filhos são cearenses japoneses. Coisa mais linda.
Você bispo. Já pensou? Quero conhecer. Fiquei curioso.
E no nosso último devocional, a gente está falando aquela parábola em que o reino de Deus é como uma semente. Você não vê, você está ali, você semeia e de repente, como se sem explicação, vai saindo os, né, os ramos, vai saindo as espigas e na espiga vai sair o fruto, né, o grão. E eu acho que aqui o desacoplar das emoções, acho que eu quero concluir dizendo isso. A gente tem dificuldade de tolerar quando nós não conseguimos ver materialmente. E lidar com as emoções, você precisa esquecer um pouquinho dessa experiência visceral, dessa experiência de intensidade, dessa experiência material. Muitos autores do trauma emocional vão dizer que a cura exige um desacoplar das emoções. Eu não sou as minhas emoções. Como diz o Daniel Kahneman, eu não sou as minhas lembranças, eu sou a história que eu escolho contar.
Que bonito. Vamos repetir isso? Fala de novo, doutor. Peraí.
Eu não sou as minhas lembranças. Eu não sou o que aconteceu comigo.
Isso.
Eu sou a história...
Esses traumas, essas feridas.
Perfeito.
Eu não sou isso.
Exato.
Eu sou a história...
Que eu escolho contar.
Que eu escolho contar. Parabéns. Maravilhoso. Isso também coincide com a teoria quântica. Por quê? Você é o que você foca. Tudo que você foca, você idealiza. Tudo que você imagina, idealiza... É o que você materializa. Foi por isso que Jesus falou, se tiveres fé e disseres essa montanha, vai para o mar, ela vai. A mente controlando uma matéria. A mente movendo uma montanha. Que coisa, né?
Como se imagina um homem, assim ele é.
Ele é. Muito obrigado, doutor. Maravilhoso. Que bate-papo. Olha, amei, apaixonei. E vamos estar juntos outras vezes. Vou ter liberdade de te convidar.
Por favor.
Não só aqui, também para palestrar. Eu acho que você tem muito para contribuir com o corpo de Cristo.
Amém.
Muito, mas é muito. Muito. Você tem muita ciência, você tem muita fonte. Você tem muita explicação. Porque hoje eu me sinto completamente tomado de descortinar o espiritual da forma científica. Nós temos que mostrar para a sociedade que a nossa fé é científica. Como? De que forma? De que maneira? Por pesquisas? Por conclusões? De uma série de situações? Por evidências? E a sua contribuição é maravilhosa. Muito obrigado. Despeça do nosso pessoal e Maravilha. Deixa os contatos, o seu Instagram.
Perfeito.
Até seu contato. Muita gente precisa de psiquiatra.
Perfeito.
E eu tenho certeza que eles vão te procurar até para uma consulta,
Perfeito.
Uma coisa assim, quando
Perfeito.
Precisar.
Perfeito. Bom, pessoal, sua audiência, sua bispo, mais uma vez, espero ter contribuído. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Não ache que Deus esteja alheio à sua dor. Não ache que vai durar para sempre. Deus tem uma experiência totalmente diferente. Creia. Coloque de novo esse pé para fora desse barco. Continue semeando. Essa é a minha mensagem. Amém. Bispo, todos os dias eu faço lives às 7 horas da manhã. 7 e 3 da manhã eu tenho uma live de segunda a sexta todos os dias no meu perfil do Instagram.
Ah,
tá?
Qual o tema?
É arroba Braz Gondim. Lá eu falo sobre esses temas relacionados à ciência, espiritualidade, okay. Traumas emocionais, feridas emocionais. E todos os dias eu tenho essa live no meu perfil. É arroba Braz Gondim, com Z. Arroba Braz Gondim. A gente começou aqui recentemente, mexer mais aqui, tem um canal do YouTube, onde a gente vai colocando também ali periodicamente alguns conteúdos. Também é Braz Gondim com Z, né? Lá no YouTube, Braz Gondim. E lá também você, no Instagram, você vai ter acesso lá aos meus contatos, à agenda, acesso ao meu livro. E lá você vai conseguir se comunicar comigo e ter acesso a todas essas informações. Arroba Braz Gondim.
Maravilha! É isso aí, muito obrigado, amigão. Valeu ou não valeu? Te falei que valeria a pena, que o negócio hoje foi muito precioso. Muito obrigado, doutor. Te falaremos, se Deus quiser, outras vezes, várias vezes. Fica com Deus, meu querido. Até mais.
Tchau, tchau.